Vamos para o Terra a Terra de hoje. Já começou a 31ª Feira do Vinho do Dão. Decorre em Nelas até amanhã. A feira é o tema desta edição do Terra a Terra com Joaquim Pedro e Marta Melo. Bom dia.
Bom dia, bem-vindos a mais um Terra a Terra. Estamos em Nelas, no largo do município, bem no coração da vila, onde está a decorrer a Feira do Vinho do Dão, a edição 31 deste evento, organizado pelo município de Nelas. O vinho do Dão é o produto embaixador desta feira, mas esta é também uma montra para produtos da região. Esta feira termina amanhã, domingo. Nelas é, por estes dias, palco de várias provas do vinho do Dão, algumas palestras, há também espaço para a gastronomia e do programa faz ainda parte show cookings para todas as idades, passeios, animação, enfim, é um programa vasto e para todos. Para nos falar desta iniciativa temos no Terra a Terra o Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Joaquim Amaral. São também nossos convidados neste Terra a Terra Arlindo Cunha, Presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, Wanda Batista, da Direção Regional da Agricultura e Pesca do Centro e que está também no Centro dos Estudos Vitivinícolas do Dão. Nesta mesa temos ainda Carlos Raposo, dos Vinhos Imperfeitos. Bom dia a todos.
Bom dia.
Começamos com o anfitrião Joaquim Amaral. Esta edição 31 da Feira do Vinho do Dão é um regresso à normalidade depois de 2 anos de pandemia.
Bom dia. Antes de mais, agradecer à TSF a oportunidade que também nos proporciona para fazermos a divulgação da própria Feira do Vinho do Dão e, naturalmente, cumprimentar os parceiros da mesa nesta manhã prazerosa que nós temos aqui também. É, de facto, um regresso à forma essencial do que deve ser a feira também, não é? Depois destes 2 anos de constrangimentos diversos, por causa da pandemia, onde a feira também não parou, marcou-se a presença da feira na mesma, mas de uma forma virtual. E regressamos agora à essência da feira, que é o formato em versão presencial, como ela deve ser. E com uma adesão muito grande no primeiro dia, e como disse bem, é um evento que tem uma oferta bastante diversificada. Acho que a Marta resumiu sucintamente, digamos, toda a panóplia de atividades está associada, mas o grande desígnio continua a ser o mesmo: a promoção do produto endógeno da excelência da região, que é o vinho do Dão. Esta feira é a feira mais antiga, o sertão mais antigo do vinho do Dão, e um dos mais consequentes, digamos assim, a nível nacional, em tantas edições ininterruptas, e é claramente um evento da região do Dão, localizado em Nelas, que é aqui que começou e que continua, mas obviamente que a promoção do concelho, do município, é relevante e é importante, é o maior evento de promoção territorial, mas naturalmente o que faz sentido é ser uma promoção de toda esta região do Dão, que tem uma potencialidade enorme, que já está a ser amplamente divulgada e com passos cada vez mais firmes, e obviamente nesse sentido cumprimentar na pessoa do Sr. Presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, o Dr. Arlindo Cunha, o trabalho notabilíssimo que tem sido feito na afirmação do vinho do Dão a nível nacional e internacional, e depois dizer também, naturalmente está aqui a engenheira Wanda Batista, uma mais-valia, não vou meter, porque a engenheira depois vai falar sobre isso, que são o Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão, com o projeto que está, que foi apresentado, o Polo Inovação, e com todas as potencialidades que há no avanço contínuo do vinho do Dão, com a investigação, com investigadores de excelência que tem, e depois também a presença dos produtores, que tinha que estar, na pessoa do Carlos Raposo, um enólogo que é um dos grandes orgulhos também do Dão e deste concelho, um jovem que andou pelo estrangeiro. Eu já estou a fazer quase a apresentação dos convidados, não sei se deu conta. E que simboliza bem aquilo, quando nós indicamos também o Carlos para poder estar nesta emissão, também tem muito a ver com isso. Que é, ele simboliza bem o que é, cujos municípios, os ditos da baixa densidade populacional do interior, e não só, têm como prioridade, que é a fixação da população. O Carlos podia ter ficado em qualquer parte do mundo. Um talento desta estirpe podia ficar em qualquer lado. E resolveu regressar à sua terra, a Nelas, fixar-se, investir, e isso é um motivo de regozijo e de paradigma. Acho que também nessa componente, bem como o registro que vamos ter com o chefe Henrique, também na parte da gastronomia, simbolizam bem o que é esta janela nova de oportunidades, que é os jovens que fazem o seu percurso profissional, que andam um pouco por o país ou mesmo por esse mundo fora, e depois regressam, fixam-se e investem, criam o seu negócio. Portanto, nessa ascensão é de facto um registro que nos apraz cristãs.
Esta feira já é uma referência no país, tem alguma noção da procura que tem?
Eu concordo completamente consigo. Ser juiz em causa própria não é fácil, mas sim. Julgo que, de facto, a feira tem um impacto nacional grande, é normal também. São 31 anos ininterruptos do produto endógeno da excelência da região, e eu diria, se ninguém também nos levasse a mal, que nos está a ouvir, mas não podia dizer de outra maneira, na região do melhor vinho do Dão e do mundo, não é? E, portanto, o impacto é mensurável em várias questões, quer no negócio que também é feito, que há essa componente também importante. Uma feira do vinho também tem e deve ter o negócio, a forma como se consegue arranjar novas formas de negociar, de pôr o produto à venda, de o internacionalizar e de entrar nas grandes cadeias nacionais, e isso é mensurável no retorno que os produtores também o dão, mas também no número de pessoas que estão presentes, e desde os expositores, desde depois da afluência grande que nós temos também em termos de público. Mas o registro maior é claramente em termos de produtores, que também caminham nesse sentido. Vou abrir só a ponta do véu, nós ainda estamos na 31ª edição, mas começamos já a pescar o olho, desculpa a expressão, a uma próxima. Não é? A ideia que há cada vez mais, nós tivemos este ano pela primeira vez uma reunião antes da Feira do Vinho de Dão com os produtores também, para saber expectativas, ouvir contributos, e a ideia é que na próxima edição haja uma comissão executiva do evento, que além da Câmara junte os parceiros institucionais. A Comissão Vitivinícola Regional do Dão, o Centro de Estudos, os produtores, assim, porque só desta forma também, com o conhecimento habilitado de todos, nós conseguimos ir para um patamar superior, que almejamos, que é torná-la ainda um espaço maior de divulgação do vinho do Dão, uma oportunidade de negócios mais exponencial para os próprios produtores, porque é disso que também falamos, e depois caminhar paulatinamente para um sonho, digamos assim, que almejamos bem, mas que é concretizável, que é mensurável, que é, passo a passo, chegarmos à internacionalização da Feira do Vinho.
Arlindo Cunha, o Dão é uma região demarcada desde 1908. Que região é esta? Como é que a caracteriza?
Bom dia. E é com muito gosto que estamos aqui a participar neste debate Terra a Terra, TSF. O Dão é uma região muito especial, de facto. É uma região histórica. Em Portugal, juntamente com os vinhos verdes, é com Bucelas e Colares, que hoje em dia são regiões muito pequeninas, integradas em Lisboa, é das regiões mais antigas, portanto, a seguir ao Douro. E portanto fez um percurso já muito longo, tem muita história. É uma região que se afirmou muito a seguir à crise da filoxera em finais do século XIX, em que o Douro ficou perfeitamente privado de produzir vinho, não morreu toda a vinha que lá havia praticamente, e aí o Dão teve, que já fazia vinhos muito bons, que já era reconhecido como uma região de grande qualidade, conforme na altura, até há um livro muito famoso, foi apresentado na Exposição Mundial de Paris por o grande professor e investigador Cincinnato da Costa, onde ele dizia que o vinho é a região portuguesa que produz os vinhos mais elegantes, até dizia a palavra mais capitosos, a lembrar os melhores vinhos da Borgonha. Portanto, o Dão já era famoso na produção de vinhos. E quando veio a crise da filoxera, o Dão aproveitou aí a sua oportunidade e, em parte, substituiu o Douro durante mais de uma década como grande região produtora de vinhos. E, portanto, teve um período, de facto, muito, 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 muito rico, muito, muito famoso, Durante muitos anos, até praticamente aos anos 70, era praticamente a única grande região portuguesa produtora de vinhos tintos de qualidade. Havia a Bairrada, mas a uma outra escala e muito mais especializada na produção de espumantes, ainda que não apenas. E havia depois no Alentejo pequenas quintas que produziam, mas não tinham nenhuma expressão nacional. Depois havia o mercado dos vinhos verdes e o mercado do vinho do Oeste, que são produtos completamente diferentes. Mas no segmento dos vinhos tintos de qualidade, era de longe o Dão que estava praticamente sozinho em palco, não é? E tinha vinhos admirados. Portanto, de facto, vinhos que têm, sobretudo, três grandes qualidades. São vinhos muito elegantes. Porquê? Porque têm um grande equilíbrio. Eu tinha aqui ao meu lado o enólogo, um jovem enólogo com muito talento também, repito aqui as palavras do Sr. Presidente da Câmara, e, de facto, são vinhos que têm... Mas eu estou a falar como também consumidor e como produtor há 30 anos, portanto, sou economista, mas no fundo, na prática, já tenho esta tarifa toda da experiência. São vinhos que estão muito ligados porque têm um grande equilíbrio entre a cor, o grau alcoólico e os aromas, sobretudo. E tem aqui os aromas riquíssimos da Toriga, que aqui dá aromas florais, que não dá mais parte nenhuma do mundo. E depois são vinhos que têm uma grande frescura, grande acidez, podem-se guardar muitos anos. Há vinhos de Dão que nós provámos aqui no Centro de Estudos, que têm feito um trabalho, têm resistido ao desinvestimento do Estado nas últimas décadas e agora felizmente estamos todos a conseguir fazer outra vez, dar vida de novo ao centro, dar-lhe mais vida, porque ele nunca a perdeu. E de facto nós já fizemos provas de vinhos do Dão aqui no Centro de Estudos Vitivinícolas de Nelas com 60 anos, vinhos brancos e tintos, de idade, 60 anos de idade. E depois são vinhos, por isso pode guardar muitos anos, e são vinhos que têm todas essas características. Acompanham muito bem com a comida, são vinhos que nós dizemos vinhos gastronómicos. Por isso, o Dão, de facto, tem características especiais, e como eu disse ontem aqui na abertura da feira, se há região de Portugal, região vitivinícola, onde o vinho tenha uma marca identitária mais forte, essa é o Dão.
E o que é que tem mudado no vinho do Dão ao longo destes anos?
Essencialmente o seguinte, o Dão foi a região, tradicionalmente, da Toriga Nacional. Eu estou a falar em termos históricos. E quando, a dada altura, o Dão começou a ter dificuldades de competitividade na sequência da filoxera, com a forma como antes plantava as videiras, que era a vide direta. E portanto, os primeiros clones que vieram depois da América, porque a filoxera depois também chegou ao Dão, não é? Portanto, mais tarde, depois do Douro. E quando eram os primeiros clones, durante muitos anos, esses clones não casavam bem com a variedade de Toriga Nacional, que era a grande variedade indígena de vinho tinto daqui. E, portanto, os produtores deixaram a pouco e pouco de produzir Toriga e foram mudando para outras variedades, designadamente a Baga, que tem uma produção regular e em quantidade, e o Jaé, designadamente. E, portanto, isso, a dada altura, refletiu-se na qualidade do vinho, sobretudo a partir dos anos 80 e 90, e aí o Dão começa um ciclo um pouco decadente, que começou a recuperar no início deste milénio. E porquê? Porque, entanto, o Dão, o que é que mudou? Começou a reagir. E como é que reagiu? Começou a reestruturar as suas vinhas, a substituí-las por essas castas que eram a identidade tradicional do Dão, que era sobretudo da Toriga Nacional, e nos brancos, portanto, a Malvasia e o Encruzado mais tarde. E tudo isso veio a traduzir-se, de facto, numa redescoberta do Dão, hoje em dia, que foi redescoberto não só para os vinhos tintos, que já era conhecido, mas também para os vinhos brancos, que aí não era tão conhecido. Portanto, essencialmente, mudou este trabalho de restauração que os produtores fizeram, sobretudo com uma coisa que é a base de uma filosofia muito sábia. Não foram atrás da modernice das castas estrangeiras. Há regiões que nós conhecemos, até têm alguma história, que perderam um bocado parte da sua identidade porque foram atrás das castas internacionais. Nós achamos que podemos ser competitivos, aliás, já somos internacionalmente com as nossas castas, são as nossas armas, são as variedades que estão aqui, não é? Há tantos anos, há séculos, e que estão cá adaptadas, e agora os nossos viticultores e os nossos enólogos têm que extrair, digamos, dessa matéria-prima as qualidades que ela tem, não é?
É um pouco esse património que o Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão sobre elas que este centro se tem debruçado. É um estudo que tem estado e que tem vindo a desenvolver e que já permitiu identificar, se estou correta, cerca de 90 castas.
Sim, 91 em concreto, não é? Portanto, neste momento, no Centro de Estudos Vitivinícolas de Dão, temos vindo a desenvolver um conjunto de trabalhos que, no fundo, vão ser esta pool de transferência de conhecimento para os viticultores. Porque o facto é que temos aqui as questões comerciais, identitárias da região do Dão, do vinho, as suas grandes mais-valias, mas naturalmente temos que preparar os viticultores para os desafios e temos que os colocar na linha da frente precisamente para poderem fazer face à concorrência de mercado e realmente o vinho do Dão continuar a ser apreciado além fronteiras pela sua identidade característica. E no fundo o estudo destas 91 castas, portanto temos 49 tintas e 42 brancas, têm permitido aqui um trabalho de identificação das suas características, dos seus comportamentos e principalmente agora também o seu comportamento face a estas condicionantes a nível climático, que todos nós estamos a sentir, e naturalmente temos que dar ferramentas para que a viticultura no Dão prossiga, naturalmente, se calhar num formato diferente, mas este trabalho de seleção de castas visa precisamente isso, mas também descobrir aquelas castas que estão na região, nos cantos e nos recantos de muitas dos vinhedos que temos aqui na região, que têm aquelas características e que têm verdadeiramente aquelas castas antigas que já estão, como disse bem o Dr. Arlindo Cunha, estão resistentes e resilientes aqui às condições e às alterações que têm vindo a sofrer ao longo dos anos, portanto, e há aqui já uma adaptação a todas estas condicionantes. Portanto, no fundo, é este trabalho de seleção e de descoberta que no Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão é feito, é trabalhado, mesmo com os condicionantes que temos tido ao longo dos tempos. É uma aposta do Ministério da Agricultura, neste momento, em que nós fazemos parte de uma rede de inovação, que em boa hora a Sra. Ministra conseguiu trazer de novo para uma abordagem conjunta relativamente ao interesse, porque o que houve também e o que se sente é também uma falta de conhecimento, de saber fazer e desta transferência de conhecimento que é tão importante para a produção e todas as fileiras produtivas, não só do vinho. Nós aqui, Direção Regional, temos aqui em Nelas instalado o Centro de Estudos, não é? Como foi dito, portanto é o nosso polo de inovação de Nelas, mas também temos outros quatro polos, outro aqui bem perto, na Estação Agrária de Viseu, em Coimbra, também na Covilhã e na Anadia, portanto todos eles direcionados para cadeias de valor distintas, sob forma aqui de darmos o nosso contributo não só a nível regional, mas também a nível nacional, trabalhando em rede com os outros polos de inovação existentes.
Esta questão do património aqui das vinhas nesta região tem sido uma tarefa difícil?
Tem sido uma tarefa árdua, portanto, naturalmente aqui tem que dar o mérito à nossa colega, a engenheira Wanda Pedroso, que tem resistido fazendo este trabalho de pesquisa, este trabalho de sintonia, onde nós naturalmente também estamos aqui ligados, interligados também com a Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira, a PORVID, onde a variabilidade genética das videiras autóctones são defendidas, não é? Mas também sabemos que é este trabalho que não só, e agora vou usar aqui um termo muito conhecido no mundo enológico, que é o blend, e portanto o blend do vinho começa também com o blend de castas, não é? Portanto esta mistura que se faz também, embora haja depois aqui uma descoberta, portanto, na componente enológica, mas naturalmente esta diversidade genética só tem que enriquecer as região, e é um trabalho que tem demorado e que tem que continuar a ser desenvolvido porque ainda não terminou, não é? Portanto, cada dia há uma descoberta, ainda há castas que ainda estão a carecer da sua identificação, porque isto depois há as diversas sinonímias, etc. Portanto, temos aqui um conjunto e uma diversidade de fatores que carecem de ser estudados e, obviamente, que a continuidade é determinante para que cheguemos a bom porto e para que cheguemos realmente a um estudo aprofundado sobre esta diversidade genética e este património genético, não só da região, mas também a nível nacional, que nós não podemos perder.
Falava há pouco da questão das alterações climáticas. Vai avançar também um projeto centrado nestas questões e este ano Em Portugal, a questão da seca foi, tem sido bastante discutida, tem sido um tema que tem estado em cima da mesa. Isto vai ser um projeto do Polo da Inovação. O que é que vai estar aqui em causa neste projeto?
É assim, este projeto é um projeto que está a ser feito em parceria, portanto, estes parceiros, digamos assim, porque este Polo existe, porque neste momento também conseguimos trazer junto de nós, se calhar no fundo, tornar esta parceria muito mais robusta, porque no fundo aí o Instituto Politécnico de Viseu, a Comissão Vitivinícola, também aqui a Câmara Municipal, são os nossos parceiros precisamente para dinamizarmos a continuidade desta investigação. E naturalmente a esse nível temos aqui o Instituto Politécnico de Viseu, que nos tem trazido os seus investigadores, o Dr. Pedro Rodrigues, que tem feito um trabalho já de algum tempo e agora cada vez mais consolidado, porque aquilo que era uma, e que nós falávamos já há algum tempo destas alterações climáticas, infelizmente este ano sentiu-se de uma forma a que ninguém pode passar, ou pode dizer que não existe, ou que nos pode passar despercebido. Naturalmente, esse é um trabalho que tem que ser desenvolvido. Já sabemos que a casta Gouveia é muito sensível ao calor. Também sabemos que, se calhar, porventura, nos tempos próximos, as encostas da Serra da Estrela e as encostas da Serra do Caramulo, se calhar vamos começar a ter que subir as plantações em altitude. E depois também ainda há muitos estudos que têm que ser feitos naturalmente como defesa da própria vinha, que estão relacionados com a condução da sebe. Portanto, também temos que desenvolver esses trabalhos que naturalmente queremos ver concretizados através desse projeto que foi aprovado e que vamos ter aqui um grande desafio pela frente, mas naturalmente a equipa de investigadores, principalmente o Instituto Politécnico de Viseu, vamos dar aqui um aporte extremamente positivo para a sua concretização. E em breve iremos ter ainda mais dados do que aqueles que nós já conseguimos obter até à data.
Carlos, abria a conversa também assim. Este, para quem está, digamos, a começar nesta área e aventurou-se, o Carlos, os vinhos imperfeitos nasceram em 2018, já lá vamos, mas estes estudos que são feitos neste centro acabam por ser importantes para quem está a trabalhar em campo.
Bom dia a todos, é um privilégio estar aqui com vocês na TSF. Sim, eu conheço a engenheira Wanda desde miúdo, eu fiz um estágio com ela, tinha 14 anos, logo no início. Eu comecei muito cedo no mundo dos vinhos. E a realidade é que hoje em dia nós temos a Touriga e o Encruzado, que são castas nativas do Dão, que já estão dispersas no mundo inteiro. Temos na Austrália, se calhar, mais Touriga que se calhar aqui no Dão, e temos em Bordeaux, por exemplo, a nossa Touriga, que já é considerada, já se pode fazer um vinho de Bordeaux com Touriga Nacional, que isto é, quer dizer, estamos a falar dos, se calhar, dos melhores vinhos do mundo, que já vão buscar a nossa Touriga, que foi aqui no Centro de Estudos do Dão, que cuidaram, que a puseram, que aperfeiçoaram os colonos, não é? Que isto é tudo uma questão de aperfeiçoamentos, e que hoje em dia é uma casta que se adapta em qualquer região do mundo e que toda a gente gosta pelas características que o Dr. Arlindo Cunha disse, que é muito floral, é muito fácil, é muito aromático e qualquer pessoa adora, e é uma ferramenta muito importante para um blend, portanto, que é uma mistura de vinhos para fazer um vinho final. Outra casta muito emblemática, mas que está a nascer, quer dizer, aqui no Dão não, que está a começar o mesmo trajeto da Touriga, é o Encruzado. Portanto, o Encruzado hoje em dia já é uma casta que qualquer produtor do Dão esgota facilmente, sem grandes exportações. E, portanto, já eu tenho o meu, eu tenho a minha quinta e faço consultadorias. Neste momento temos 6 ou 7 consultadorias, 6. E eu no Algarve já estou a vinificar Encruzado, portanto já há viticultores que estão a apostar no Encruzado no Algarve. É uma coisa completamente oposta em termos de clima, muito mais seco, mas é uma casta que se adapta, também como a Touriga, a vários terroirs. Portanto, isto é engraçado que isto tudo nasce aqui, e é a engenheira Wanda, que eu adoro, que é uma pessoa fantástica, que acredita muito num sonho do nosso Dão, que luta até ao fim e que consegue fazer estes... são milagres, não é? Termos estas duas castas e há de vir uma terceira, que eu acredito que daqui a meia dúzia de anos, que é o Barcelo, que é uma casta que eu adoro. Já estou a plantar também aqui, por exemplo, na quinta de Vinha de Reis, que é uma consultoria que tenho. Temos uma vinha já implantada, que é fantástica, e acredito que há de ser um segundo encruzado. Pronto, isto só para dizer que este Centro de Estudos do Dão é talvez dos mais importantes de Portugal. É dos que já deu provas, continua a dar provas, e com muito poucos funcionários, com muito poucas condições, tem muito potencial. Portanto, nós temos que manter isto, que é um tesouro a nível nacional e principalmente para os produtores, não é? Do Dão.
Eu gostaria de destacar, e agora pegando aqui nas palavras, e obrigada também por esse reconhecimento, porque no fundo a Direção Regional sente-se, obviamente, e estamos a fazer todo o esforço para que tudo aconteça e que tudo realmente consiga ir a bom porto. Gostava de destacar essa casta minoritária que falou, que é o Barcelo, não é? Portanto, falar nesse trabalho também a nível de castas minoritárias que tem sido feito, onde temos descoberto aqui a Uvacão, a Douradinha, mas obviamente também essa casta que também referiu, onde já temos efetivamente material genético para poder comercializar, para poder ser utilizado pelos viticultores, porque a questão do material genético e da sua integridade para ser utilizada em campo também é bastante importante. Convém depois também ter o cuidado para que tudo depois, porque é na preparação desse material que se inicia depois uma vinha bem com sucesso e com futuro.
Na tentativa de preservar estas castas menos comuns, esta tentativa também faz parte dos objetivos dos vinhos Borges que visitámos por estes dias. Falámos com Pedro Martins, responsável da viticultura do grupo da Sociedade Vinhos Borges e da Quinta da Agueira, numa altura em que já começaram as vindimas.
É uma missão difícil, bastante difícil, aliás, e preocupante. Eu recordo que o Queijo da Serra é uma das melhores iguarias da gastronomia portuguesa, com tradições ancestrais. Basta recordar Gil Vicente, quando ele dizia que 500 queijos à luz da candeia feitos na Serra da Estrela foram levados ao Palácio da Rainha a Coimbra. Portanto, essa tradição, essa forma artesanal de fazer queijo de Serra da Estrela que nos preocupa, pese embora não seja a nossa responsabilidade a DOP é da Estrela Coop, mas se não houver um bom leite, se não houver uns bons animais, obviamente não haverá um bom queijo. É isso sim, é aí que intervém a ANCOS, na qualidade dos animais, nas raças autóctones, que é a Churra Mondegueira e a Bordaleira Serra da Estrela, e no melhoramento animal, que é o melhoramento animal, e também na OPP, na sanidade. Portanto, os animais têm que estar saudáveis, as raças têm que ser definidas, aliás, como consta do caderno de certificações aprovado em Bruxelas. É por isso, é essa a função da ANCOS e do seu presidente e da sua direção.
E qual é a situação atual?
Muito aflitiva. Eu costumo comparar, e não me levem a mal as senhoras, mas eu costumo comparar isto de uma forma a ovelha com uma forma humana. É uma pequena analogia, não um desrespeito para a mulher. Aliás, que sou filho de uma mulher, não podia ser para outra coisa. Mas se uma mamã estiver mal nutrida, o seu bebê humano também terá esses problemas no leite, quer na qualidade, quer na quantidade. O mesmo acontece com uma ovelha. Por isso é que o povo diz, de uma forma sábia, que diz que, tirando a alma, tudo é de carne. Portanto, se uma ovelha não for nutrida, se uma ovelha não tiver as substâncias alimentares necessárias para uma boa produção de leite, não dá leite e a qualidade não será a mesma.
Em relação ao que existe atualmente, tem havido algum decréscimo?
Para já, decréscimo no efetivo animal há, no melhoramento animal ainda não há. Ainda não há porque ainda temos, mantemos o número de animais, ronda para os 25 mil, Bordaleira Serra da Estrela, essa raça que dão o leite, porque depois temos mais umas 50 mil ou 60 mil, que são as indiferenciadas. Temos ainda, não, agora, vai haver certamente um decréscimo na produção leiteira, isso vai, porque os pastos não brodejam, não há chuvas, estão a ser alimentadas pelas forragens, as forragens que eram para ser ministradas nas manjedouras em novembro, dezembro, janeiro, que é os tempos frios, os animais têm que nutrir palha antes de irem para os pastos, e isso vai ser muito, muito preocupante.
A questão também dos incêndios recentes na zona da Serra da Estrela também pode ter algum, alguma consequência para a produção?
Sim, venham em conta aquilo que eu dizia previamente. Neste momento, os incêndios, a causa dos incêndios está a provocar que os pastores que tinham os seus fenos armazenados estejam a ministrá-los nos animais. E pese embora a Ancosta também está a ajudar nesse sentido, fizemos chegar palha e ração aos pastores afetados pelos incêndios. O Ministério da Agricultura também, felizmente o Ministério da Agricultura fez uma candidatura e está a fazer ainda candidaturas para as freguesias que foram vítimas de incêndios, para os animais que foram afetados por incêndios, na proporção de 11 euros por cada cabeça, já ajuda um bocadinho. Portanto, mas de qualquer maneira os pastores estão com muitas dificuldades. A seca também é terrível e não bastava agora a seca. Não bastava os incêndios para vir agora a febre da língua azul, que é muito preocupante também.
Estão aqui presentes nesta feira, aqui em Nelas, na Feira do Vinho do Dão. A importância destas feiras também para a promoção da vossa
eu não atividade? Eu não quero ser politicamente incorreto, mas tenho que dizer, a feira não é... Estas feiras têm de ser organizadas, não é, a minha modesta opinião, a melhor forma de organização das feiras. Aliás, essa minha opinião está vertida nas atas que, quando eu fui vereador, quer em regime de permanência, quer em regime de oposição, acho que tem que ser solucionado de outra forma. Para mim, preocupa-me é que eu vejo desertos, completamente desertos, as vinhas do pequeno produtor, daquele produtor que era uma fonte de rendimento da sua sobrevivência e da sua família, desistiram disso. Hoje vêm só as grandes quintas e não é só as grandes quintas que resolvem as questões, porque tenho pessoas que estão com uma vida aflitiva, conheço pessoas que estão com uma vida aflitiva, que é, por exemplo, não sabem onde é que vão colocar as suas uvas. Os poucos que ainda existem não sabem onde é que vão colocar as suas uvas. E mesmo assim, as uvas que querem colocar é um preço quase simbólico, não dá para pagar os tratamentos, não dá para pagar o tratamento e as curas. Tínhamos uma grande infraestrutura aqui no Conselho de Nelas, que era a Cooperativa Agrícola de Nelas, que deixaram-na falir, infelizmente, com responsabilidade até de alguns políticos desta terra. Mas pronto, pode ser que o Sr. Presidente da Câmara, depois de arrumar a casa, o Executivo, depois de arrumar a casa, possa vir a pensar uma nova forma da feira. Porque a feira não pode passar só por festas e folclore e músicas. Não, não pode. Tem que passar por outras circunstâncias. E se quiserem como contributo, que há de uma certa idade de 65 anos, e filho de pastores e de produtores de vinho, vinho do Dão, cá estou.
Não era Pedro Martins, antes Manuel Marques, presidente da direção de ANCOSA, Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela, porque afinal esta feira, embora tenha como produto embaixador o vinho, acaba por ser também uma montra de outros produtos da região. Agora sim, vamos ouvir Pedro Martins, ele que é o responsável da viticultura do grupo da Sociedade de Vinhos Borges e da Quinta da Agueira, que começa nesta conversa a falar-nos sobre as vindimas e as expectativas para a produção deste ano.
Nós estávamos muito receosos por causa, no fundo, da falta de água e estávamos um bocadinho apreensivos como é que ia evoluir a vinha aqui no Dão. Incrivelmente, nós temos quintas noutras regiões, o Douro, diria eu, que estava um bocadinho estava mais sofrível e, surpreendentemente, aqui no Dão, as vinhas estão a resistir um bocadinho melhor à falta de água e ao stress hídrico. E eu julgo que vamos ter uma colheita muito interessante, uma ligeira perda de produção, estimamos nos 10%, mas eu diria de grande qualidade.
Falando nos vossos vinhos, quais são as características principais? É sobretudo tinto, mas também tem vindo a apostar no branco.
Sim, as nossas vinhas têm sobretudo ensopamentos em tintos, e de facto esses somos fortes. A nossa casta principal é a Touriga Nacional, é essa que a gente também privilegia e é essa que de facto também engrandece um bocadinho os nossos vinhos. E esse diria que temos aqui condições ótimas na nossa Quinta da Agueira, temos sempre alguma frescura e diria que isso também impacta também na qualidade dos vinhos. Estamos também esta quinta, na verdade, pela sua frescura, também percebemos a grande aptidão para vinhos brancos e vinhos base espumante. Nós conseguimos tirar daqui os vinhos base para o nosso espumante de topo, Real Senhor. É aqui que fazemos um espumante de uvas brancas e um espumante de uvas tintas, um blend blanc e um blend noir. E diria que temos essa aptidão grande nesta quinta, tanto é que alargamos a nossa área de vinha, passamos para... aumentamos a nossa área de vinha de castas brancas e introduzimos, inclusive, castas diríamos nós, minoritárias e estavam a desaparecer na região.
E porquê? Sentiram essa necessidade?
Nós já tínhamos aqui um ensaio ou outro de umas castas que estavam... Temos uma quinta em exploração que tem vinhas antigas e que tem alguma presença dessas castas. Uma delas é o Arinto do Interior. E que julgamos que era importante também alargar a área. Então, nesta nova vinha, introduzimos o Arinto do Interior. Introduzimos outra casta também, que é o Vacão e o Barcelo, que são castas muito interessantes e que achamos que também podem nos potenciar também os vinhos aqui da Quinta da Aguiar.
Esta aposta é importante no sentido de preservar aquilo que também é a origem e está na base dos vinhos do Dão?
Eu diria que sim, este é um património, vá lá, que temos na região e que se não tivermos algum cuidado em preservá-lo, ele vai desaparecendo. Há castas, diria, standard, que vamos sempre, já nos garantem em qualidade. Estas podem nos diferenciar em alguns aspectos e fazer também alguma diferenciação nos próprios vinhos. E estamos a contribuir de alguma forma da preservação desse património vitícola que temos para o futuro.
Carlos, foi também este património e este potencial da região do Dão que o fez regressar, acabou por sair, e tem uma história curiosa, sai aos 20 anos para estudar em França, passa 7 anos, depois regressa em 2011 e em 2018 acaba por criar os Vinhos Imperfeitos.
Sim, acho que é uma história pelo menos atípica, não é? Portanto, eu sou de Nelas, não é? Sou natural do concelho de Nelas e andei aqui no secundário e eu no décimo ano, o meu pai tinha uma quinta, que era a Quinta da Longra, que era, aquilo era uma Disneyland para qualquer miúdo com 15 anos, 16, porque tinha cavalos, eu adorava cavalos, tinha jipes, tinha tratores, pronto. Aquela coisa com um rapaz daquela idade... perde-se, e o meu pai, como é impecável, nunca, pronto, também gostava que ela andasse, ou seja, eu e mais 4 amigos, no décimo ano, estávamos chumbados por falta no primeiro período, e os meus pais, pronto, tiveram que fazer ali um enquadramento, e disseram, olha, isto não pode continuar, vais estudar vinho, e eu na altura vinha, não gosto de vinho, eu gosto é de cervejas, e não sei, é de castigo, vais para um colégio interno, e a única escola que há ali, ao pé, é de vinho, na bairrada, portanto vais ter que ir. E o facto é que acertaram em cheio, porque o primeiro período que eu comecei a entrar na escola em Anadia, na Bairrada, fiquei apaixonado, fiquei focado e disse, é o que eu quero fazer da minha vida. Portanto, a partir daí, depois houve outro passo que era, eu cheguei ao terceiro ano, não é? E disse, pá, eu quero mesmo ser muito bom, portanto, me apetece ir. Se estiver aqui, vou para Vila Real, para a Universidade de Vila Real, que era a única que existia. Portanto, eu gostava mesmo de ser um ponto acima. Portanto, qual é a melhor escola do mundo? É em Bordeaux. Então vamos tentar. Eu não falava francês, não escrevia francês. Tive a fazer melhoramento de notas. Tive que mentir na candidatura de Bordeaux, a dizer que falava fantasticamente e que escrevia francês.
Omitido.
Exatamente. E fui aceito, não sei como, com embaixadas, com etc. E pronto, lá fui eu sem ler nem escrever. E a partir daí foram 8 anos onde fiz o bacharelato em Bordeaux, depois era o único português lá, depois havia muitas nacionalidades, que são faculdades muito concorridas a nível mundial, e depois fiz licenciatura na Borgonha, e depois voltei para Bordeaux e fiz mestrado de Enologia, portanto, que é uma coisa fantástica, não é? Depois disso, trabalhei em Espanha, trabalhei em França, para alguns chateaus, trabalhei na Califórnia, já como enólogo, e trabalhei na Austrália, também já como enólogo. Isto tudo sempre um ano. Ou seja, pronto, depois regressei. O meu foco sempre foi aprender com os melhores, ter as melhores experiências e depois vir para a minha terra.
Este regresso era inevitável.
Exatamente. E potencializar a minha região. Portanto, antes de começar o meu projeto, senti que ainda me faltava prática. E, portanto, tive a sorte de ter uma reunião com o Dirk Nipor, que é um senhor do vinho português, é um embaixador mundial de vinho português, e que engraçou comigo, tinha 27 anos na altura, era um miúdo, tinha algumas experiências já, e portanto comecei a trabalhar para a Nipor no Douro, portanto comecei como assistente com 27 anos em 2011, e passado um ano passei a Head Winemaker, portanto chefe da Enologia, numa empresa que já faturava milhões e que já geria milhões de litros. E pronto, foram 8 anos de aprendizagem, o Dirk é o meu pai do vinho, continua a ser um pai do vinho para mim. Foi onde aprendi, eu costumo dizer, na faculdade aprendi a fazer vinhos bons e com o Dirca aprendi a fazer vinhos autênticos, porque eu quando cheguei lá disse: Carlos, eu sei que tu vens das melhores escolas do mundo, estiveste a trabalhar com os melhores enólogos do mundo, estiveste whatever, aqui estás em minha casa, vais fazer como eu quero, e eu não quero aqui nem um químico nos meus vinhos. Uma pessoa quando sai da faculdade sai um químico. É um químico, porque tu consegues fazer vinho com tudo e mais alguma coisa, até sem uvas. Portanto, e eu ainda não tinha percebido que fazer grandes vinhos, fazer vinhos autênticos, que é o futuro de Portugal, no meu ponto de vista, nós somos aqui um cantinho da Europa, pequenino, onde temos que fazer, temos que ser relojoeiros, temos que fazer relógios, onde a pouca quantidade tem que ser valorizada. E, portanto, quando se falar de Portugal, tem que se falar do Dão, de uma Bairrada, de um Colares, de um Douro, de um Alentejo, onde há pouca produção, mas são vinhos com características e com o savoir-faire e com... sim, acho que características é a melhor palavra, da região. Portanto, as pessoas vão à procura de identidade, não é? Eu costumo dizer que o Dão teve uma identidade muito forte há alguns anos e depois perdeu-se e agora está a voltar outra vez. Eu acredito que o Dão, e alegra-me imenso ouvir de sempre dizer que o Dão pode ser eventualmente uma Borgonha de Portugal, não é? Borgonha, estamos a falar dos melhores vinhos do mundo, não é? É talvez a melhor região, se não, do mundo, que pode ser o Dão. Portanto, isso para mim é fantástico. Só para concluir a história, portanto, depois, em 2018, chegou o meu tempo, não é? De aprendizagem de tudo, e quis sair da Nipor. Foi um bocado difícil a minha saída, mas em 2018 saí e vim para Nelas, e onde comecei os vinhos imperfeitos, portanto, que são vinhos ultra premium. Estamos a falar da imperfeição, é a perfeição. Mesmo nos vinhos, não só nos humanos, mas mesmo nos vinhos isso é real, e portanto o objetivo é fazer vinhos puros, com equilíbrio, com precisão e frescos, e levar através do mundo o que é que pode ser o potencial de um Dão. E é engraçado que este vinho, por exemplo, em concreto, que é o Imperfeito, já foi avaliado por várias pessoas lá fora, por vários sommeliers, os melhores sommeliers do mundo, os melhores críticos a nível mundial, e sempre equiparado com os melhores vinhos da Borgonha, por exemplo, ou de Napa Valley dos Estados Unidos, e fica sempre muito bem classificado, o que é um orgulho para mim e para qualquer português, que o Dão consegue fazer vinhos com potencial elevado, comparável com os melhores do mundo, não é? Isso para mim é o meu objetivo, é pôr o Dão e Portugal lá em cima.
Joaquim Amaral, agrada-lhe ver estes jovens, e temos também um outro exemplo, que é o do chefe Henrique Ferreira, que vamos deixar para a próxima hora para ouvir uma pequena conversa que tivemos com ele. Mas agrada-lhe ver os jovens a instalarem-se aqui no...
Obviamente, eu acho que é. Começámos até a conversa por aí também, no início, a falar sobre isso. Uma autarquia tem que ter sempre isso como objetivo maior, a fixação da população, como nós falámos, e também quando alicerça a fixação da população a jovens talentosos e investidores, obviamente que é um motivo grande de regozijo para qualquer município. Pronto, é o que nós estávamos a falar. Eu ouvi com particular deleite o percurso que o Carlos tão sinteticamente também resumiu desta forma, e esta sua presença pelo mundo inteiro também, a experiência que adquiriu, permite-lhe hoje ser um empresário notabilíssimo também no caminho que vai seguir, e para nós, obviamente não só neste ramo. O Carlos é um dos enólogos, mas também concordará que há enólogos no concelho, também na região, porque nós estamos a falar da região do Dão, mas a nível conselhista, me permitem também, temos enólogos também muito jovens. Ainda ontem, na sessão solene de abertura, entronizámos assim, digamos assim, um conjunto de jovens enólogos do Dão, alguns premiados também já até no certame do concurso de vinhos do Dão desta edição, e portanto digamos que o futuro, o presente também já, mas o futuro da região de Marcada augura-se bastante auspicioso.
E é então com este desejo e este olhar para o futuro que terminamos esta primeira parte do Terra a Terra, hoje a partir de Nelas, onde decorre a 31ª edição da Feira do Vinho do Dão. Nós regressamos aqui a Nelas depois das notícias às 10.
TSF. No Algarve, 101.6. No Alentejo, 105.4. Na região do Oeste, 103.1.
Voltamos a Nelas para a segunda parte do Terra a Terra de hoje, na 31ª Feira do Vinho do Dão. Terra a Terra com Joaquim Pedro e Marta Melo. Mais uma vez, bom dia.
Bom dia. Continuamos aqui no largo do município de Nelas. Terminamos esta primeira parte do Terra a Terra a falar do regresso dos jovens à região. É o caso de Carlos Raposo, dos Vinhos Imperfeitos. Há também outro exemplo que é de destacar, e é o do chefe Henrique Ferreira, chefe executivo do grupo Global Wines, um apaixonado pela cozinha desde criança, que terminado o percurso regressou à região de onde é natural e que aposta na cozinha tradicional portuguesa.
Eu acho que, e uma vez que me, que neste momento, ao longo dos últimos anos, tenho estado nesta parte do território, eu acho que é nosso dever, a quem é da região centro, a quem é de Santar, no meu caso, dar a conhecer os nossos produtos e o que de bom temos aqui, porque não desvalorizando, temos bom foie gras em todo lado, temos boas vieiras em toda a parte do mundo, mas um bom queijo Serra da Estrela temos aqui na nossa região, bons enchidos temos na nossa região, temos um bom tomate, temos o coelho, temos a caça, e portanto o desafio é exatamente esse, é que as pessoas que nos venham visitar tenham um bocadinho da experiência do que é viver por aqui, do que é que são os nossos sabores, o que é a nossa região, o que é a altura do ano de cada produto, das laranjas, dos figos, seja do que for, e agora vem a altura do ano que eu mais gosto, que é o outono e o inverno, que é mais rica, onde temos os míscaros, a caça, a parte da caça, que a mim me diz muito.
E tenta dar-lhe, digamos, uma roupagem mais moderna?
Sim, depende de, eu trabalho em vários restaurantes. Num deles, sim, o desafio é exatamente esse. Portanto, gosto muito de pegar no produto, e nós temos produtos tão bons.
Como por exemplo?
Olha, nesta altura do ano nós trabalhamos muito o tomate coração de boi, que é uma coisa daqui, e que é extremamente versátil, por exemplo, ou numa sobremesa, por exemplo, não é? Que nós, o tradicional doce de tomate, ou arroz, ou o clássico arroz de tomate. Nós, no caso, no restaurante e num dos espaços onde eu trabalho no Porto, temos exatamente o tomate coração de boi com a laranja, que é uma combinação assim um bocadinho improvável, mas que fica lindamente. Entre outros, por exemplo, o figo. Nós, aqui na Feira do Vinho do Dão, vamos fazer uma demonstração, e uma das coisas que vamos fazer é os abrunhos, ou ameixa, dependendo da região do país. E, portanto, é engraçado nós trabalharmos esses produtos de forma diferente, também da maneira diferente que as nossas mães, as nossas avós trabalhavam, mas tentar-lhe dar-lhe então o tal toque e elevação, sem pretenciosismo, de um produto de exceção, de eleição, como temos esses grandes foie gras e as vieiras, etc. E nós temos produtos nossos tão bons, e esse é o desafio meu e da minha equipa, tem sido ao longo desses anos, de facto, tentar elevá-los ao posicionamento onde achamos que merecem estar.
Acabou o curso e voltou para a região. A região é atrativa, dá oportunidades aos jovens?
Sim, quer dizer, no que diz respeito à hotelaria, felizmente nós trabalhamos numa área que queremos pessoas e não temos, portanto oportunidades não faltam, não há pessoas que queiram trabalhar em hotelaria, portanto, mas sim, eu acho que, e eu comecei a minha carreira, esta minha ainda curta carreira, por Lisboa, e claro, eu como opção preferi sempre o interior do país, para já, porque é a minha casa, é aqui que eu me sinto bem, gosto muito de Lisboa, obviamente, mas acho que em termos de produtos, em termos de cozinha, em termos de desenvolver a autenticidade e a portugalidade que tanto falamos, aqui é mais possível e acho que faz mais sentido.
É importante também dar este relevo àquilo que é o interior e que muitas vezes parece esquecido?
É, eu acho que sim. Nós aqui temos várias coisas a nosso favor. Eu sou suspeito porque sou de cá e gosto de cá estar, mas temos uma, e aliás esta feira é exatamente sobre isso, que é o vinho do Dão. O vinho do Dão acho que é uma excelente, acho, não tenho a certeza, é um excelente atrativo para o resto das atividades económicas da nossa região. Portanto, vir ao Dão experimentar os fabulosos néctares que existem e que estão cada vez mais a surgir. E depois, os hotéis, os restaurantes, etc., todos lucram. E, portanto, acho que sim, acho que esta região tem muito para crescer, tem muito para dar, e cabe-nos a nós também ajudar e fazer parte desse crescimento.
Têm visto algum projeto aqui para a região?
Eu gostava, aliás, eu costumo dizer que não quero acabar sem ter o meu próprio restaurante. Neste momento estou muito satisfeito onde estou, portanto temos feito coisas muito interessantes ao longo destes anos todos, e eu próprio, enquanto consultor por esse país fora, mas mais também focado aqui na nossa região, mas sim, gostava muito de um dia ter o meu projeto com o meu nome, por conta própria, com um cunho pessoal ainda maior.
No caso do Carlos Raposo, já tem a sua marca, os Vinhos Imperfeitos, mas vê-se no futuro aqui centrado nesta região e apostar em diversificar aquilo que oferece?
Nós, a nossa empresa está muito focada para exportação. Nós exportamos cerca de 85%. E a realidade, estava agora aqui a comentar com o Dr. Arlindo Cunha, é que nós já temos importadores de todo o mundo, por exemplo, posso referir Taiwan, Nova York, que estão tão focados, por exemplo, no Dão e na Bairrada, que hoje em dia a nova moda já não é Douro nem Alentejo. Isso já foi, já passou, já se afirmou, são grandes vinhos, mas o que estava adormecido está agora a acordar, que é o Dão e a Bairrada, que são vinhos com características muito diferentes, com características mais leves, vinhos mais leves, mais frescos, que é também a moda mundial de acabar com um bocado com os pesadelos de vinhos com 15 graus, com muita madeira. Nós aqui, como temos castas Jaian, Alfocheiro, que naturalmente temos isso, é como a Borgonha, não é? A Borgonha é o que é também por causa disso. São vinhos muito delicados, muito finos, e um grande vinho a nível mundial tem que ser fino, delicado. E o Dão, temos a sorte de ter isso. Portanto, eu estou apaixonado pela minha região e acho que temos muito, muito caminho pela frente, temos que lutar muito e vamos chegar lá mais cedo ou mais tarde, é uma questão de tempo. Só uma nota muito importante, que é a ajuda de produtores que já se estão afirmados a nível, como por exemplo Manipor, como por exemplo Maquinta da Pacheca, como Amorim, que vêm para a região do Dão potencializar e melhorar os canais de distribuição, melhorar a visibilidade da região, e portanto eles estão a investir nesta região é por alguma razão, porque esses normalmente não andam cá a dormir, como se diz, não é? Portanto, isso é ótimo para nós, e mais ano menos ano o Dão vai ser das regiões de Portugal mais faladas e mais contempladas, acredito.
Pegando um pouco nesta ideia do Carlos Arlindo, o vinho do Dão tem estado a subir na questão das exportações?
Sim, sim, seguramente. Aliás, a região do Dão, ou o vinho do Dão, segue um pouco o paradigma normal do vinho português. O vinho é um setor altamente internacionalizado. Aliás, achei muito piada o percurso do Carlos Raposo, porque no fundo ele percorreu o mundo inteiro também para conhecer o vinho, não é? Uhum. Portanto, isso é uma expressão, digamos, maior daquilo que o vinho é um mercado. Eu até costumo dizer às vezes a brincar, mas é sério, que o mercado do vinho é o mercado mais globalizado a seguir ao mercado dos jogadores de futebol, não é?
Exatamente.
Que vão de uma qualquer parte do mundo para outra parte do mundo. E é verdade, portanto, o vinho é um mercado muito internacionalizado e o Dão não faz a regra. Nós, cerca de metade do que produzimos cá é exportado, portanto, de vinho certificado, metade é exportado. Portanto, aí não fugimos à regra. E temos feito, claro que sabe que os vinhos, como todos os mercados, o mercado dos vinhos também é um mercado plural, ou seja, não há um mercado homogéneo, há um mercado para diferentes tipologias de produtos, não é? É como sabemos, não é? Portanto, a gente olha para o mercado dos carros e tem desde os Maseratis e os Ferraris, não é? Os Rolls, até aos Renault Clios, não é? Que sem desprimor por Renault Clios, mas são fundamentais, digamos, para um grande segmento da população. E obviamente nos vinhos é a mesma coisa. E agora, claro que uma região como o Dão, com a sua história e com a sua dimensão, que apesar de tudo, à nossa escala, não é uma região pequena, é uma região média. O Dão tem que se afirmar, não pode ser uma região apenas de vinhos de nicho, não é? Tem que ser também uma região que tem que responder no mercado, digamos, do grande consumo, mas a sua afirmação tem muito a ver com este prestígio de marcas e de vinhos e da afirmação das suas castas e das suas diferenças e daquelas coisas que o Dão tem melhor que nenhuma outra região em Portugal. E não estou a desconsiderar ninguém. De facto, isto estamos aqui a ouvir das castas, das 91 castas, e eu ontem aqui citei até na abertura o Paul White, que também é um globetrotter dos vinhos, que o Carlos conhece muito bem, que está na Nova Zelândia sediado, sendo americano, e também tem uma quinta em França, está a ver, e passa o ano a viajar no planeta, digamos assim, que dizia que o Dão é a Arca de Noé das castas portuguesas. Exatamente. Portanto, de facto, aqui está tudo. E eu fico muito contente, e aliás, como Presidente da Comissão Vitivinícola, tenho-me empenhado muito, e finalmente começamos a ter condições para voltar a dar ao Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão a expressão equivalente ao que ele já teve no passado. E, aliás, os tempos são diferentes, mas o que é uma desgraça, foi uma desgraça, desde há quase 30 anos, que o Estado tem desinvestido nos seus centros de investigação e experimentação agrícola. O país tinha uma rede fabulosa de experimentação e investigação em todo o país, não só para o vinho, mas para tudo, cereais, pecuária, etc. E o Dão era, já dentro dessa altura, portanto, no Estado Novo, era de facto a região, juntamente com a Bairrada, que tinha das maiores centros de investigação e experimentação. Depois o Estado deixou de investir nisso e houve uma grande degradação, portanto, com problemas orçamentais, o centro chegou a estar reduzido a muito pouca gente, e depois quem lhe foi dando vida, portanto, houve os tais resistentes, não é, que nós falámos há bocadinho, e quem lhe foi dando vida foi depois o aparecimento do Politécnico de Viseu, e com a realização de, aproveitando, digamos, as vinhas experimentais, aproveitando o espólio que lá está, foi-se fazendo trabalho novo, não é? E uma das linhas de trabalho que nós temos falado com a Direção Regional é, porque aquilo vai, é um polo de excelência, de inovação de vinho e da vinha, mas vai ser um bocado o foco num conjunto de programas, não é? Que vão trabalhar no contexto da chamada Agenda da Investigação e Inovação do Dão, Agenda IDI do Dão. E nesse sentido, há ali muito trabalho feito em micro-verificações, muita coisa que foi experimentada, está escrita, está arquivada, que tem que ser trabalhada e divulgada. Portanto, e isso também é uma das componentes da nova vida que nós esperamos aqui para o Centro. Portanto, contamos com essa colaboração da Direção Regional e nós, como entidade que não é pública, portanto, tem outra versatilidade até em termos financeiros para poder cofinanciar aquilo que não for financiado pelos fundos comunitários e pelo Orçamento do Estado. E é por isso que nós estamos empenhadíssimos, porque se nós não previrmos o futuro, vamos morrer. E no caso das vinhas é como em tudo. Portanto, nós temos que ver para onde é que vamos caminhar. O que falávamos há bocadinho e ontem sobre as alterações climáticas, mas não só, sobre os perfis dos consumidores, a própria, digamos, o que é que nós no futuro, como é que podemos responder. E a melhor forma de termos sucesso no futuro para responder é antecipar-nos, não é? E por isso nós temos cá tanta coisa boa, tanta matéria-prima, vamos trabalhá-la para procurar, digamos, ter esse sucesso no futuro, não é?
Na sequência também um pouco deste potencial da região, do próprio vinho, mas também abrindo esta perspectiva a um lado mais, não só económico, mas também na questão do turismo. Falámos com o Presidente da Comunidade Intermunicipalidade Viseu, Dão Lafões, Fernando Ruas. Uma conversa que começa sobre a importância desta feira para a região.
Em primeiro lugar, é extremamente importante para o concelho que a realiza. Nelas impôs-se exatamente com a capital do vinho desta região. Eu acho que já vai na 31ª edição, não tenho a certeza, mas são muitas e, portanto, já tem historial. E aquilo que é importante para um concelho da comunidade é importante para toda a comunidade. E, portanto, ainda por cima, tratando-se de um produto tão determinante aqui na economia regional como é o vinho.
O vinho do Dão é uma alavanca para o desenvolvimento turístico da região?
Completamente. Não só o produto em si, mas tudo aquilo que gira à volta desta atividade. Lembro-me, por exemplo, da grande expansão que tem o enoturismo aqui na região e depois mesmo dos eventos que são realizados em torno do vinho do Dão. Lembro-me este propósito que nós em Viseu requalificámos um antigo Paço Episcopal, que é hoje a Catedral do Vinho, é o solar do vinho do Dão. Portanto, o vinho leva-nos e arrasta-nos para este tipo de decisões e de iniciativas e, portanto, é um produto de eleição e que determina muito da nossa economia regional.
A par do vinho, fala-se também muito da gastronomia. Até que ponto é que conjugar estes dois fatores?
Eu acho que eles andam de mãos dadas. Aliás, o sítio onde estamos é exemplo paradigmático disso. Juntar um bom vinho, neste caso um bom vinho de Dão, também as receitas locais, eu penso que é, digamos, uma mistura irresistível. Nós lançámos há pouco tempo, já no meu concelho, um livro de receitas, que tem sido um êxito. São receitas locais e, portanto, penso que se juntarmos tudo aquilo que gira à volta do vinho, o enoturismo, a requalificação de alguns espaços, digo solares, depois a gastronomia, é de facto neste momento já uma alavanca considerável para a nossa economia.
E o que fazer para tornar este setor de facto forte na região e atrair mais pessoas?
Olha, as feiras são um bom exemplo. Eu penso que ninguém ama aquilo que não conhece e, portanto, quanto mais divulgarmos o produto, melhor ele dará de retorno. E, de facto, as pessoas que lidam com este produto têm-no feito de uma forma espetacular. Eu nem conheço nenhuma atividade que seja tão apaixonante como aquilo que vejo por parte dos enólogos, dos produtores. Falam sempre deste produto de uma forma muito apaixonada. E os eventos sucedem-se. É esta feira, mas são também mostras de vinhos, digamos, noutros concelhos, Penalva, Mangualde, Viseu, enfim, uma série deles. E, portanto, nós esperamos muito e está aqui muito baseada, como lhe disse, alguma da nossa base económica. Portanto, só temos que estar atentos a este setor e ir-lhe dando as condições que é possível e digamos, fomentar também tudo aquilo que vão fazendo, o aparecimento de novos produtores, produtores de quinta, o aparecimento importantíssimo de enólogos jovens, que transformaram isto completamente. Portanto, eu penso que, se estivermos atentos a isso, o vinho do Dão será cada vez mais um elemento básico da nossa economia.
Falava-me dos jovens, são também uma força motriz para desenvolver esta parte mais interior do país.
Completamente. Veja que isto começou muito quando se decidiu criar o curso na Universidade de Trás-os-Montes. E, portanto, saiu dali uma fornada de enólogos, o que diz bem e indica bem o caminho. Diz que se derem condições ao interior, as pessoas também se arranjam aqui, portanto, se não litoralizarem o país, seguramente que as pessoas aproveitarão as oportunidades para fazer aqui também iniciativas e tratar do futuro. E, portanto, é este o caminho. Acho que as autoridades centrais têm que estar atentas a esta realidade.
Precisa?
Precisa, perfeitamente. Repare, não há nenhum país que se tenha desenvolvido de forma assimétrica, nenhum. Eu gostaria de conhecer algum exemplo. E, portanto, nós não podemos conduzir este país a duas velocidades, a duas ou três. Um litoral relativamente desenvolvido, não é todo, infelizmente, mas depois um interior que se desertifica a olhos vistos, empurrar as pessoas para o litoral, o que significa que criamos dois tipos de problemas. Desertificamos o interior que precisa de gente e acumulamos gente a mais no litoral, já por si, digamos, com muita gente. E depois vamos criando os planos de erradicação de barracas. Portanto, eu acho que isto está perfeitamente visível, percebes perfeitamente o que se pretende. Em suma, fazer discriminação positiva.
Pegando aqui nas palavras de Fernando Ruas, Joaquim, o vinho, Joaquim Amaral, o vinho pode ser de facto a alavanca económica para esta região?
Sim, claramente. Nós até no início da conversa também enfatizámos essa questão. O vinho é o produto endógeno da excelência do concelho e eu diria também da região, embora naturalmente haja outros produtos endógenos que muito, muito bons, mas complementam também o vinho. Há aqui um segmento que pode e deve também funcionar à volta do vinho, que complementa e potencia. Portanto, esta ligação toda do vinho com outros produtos endógenos, como o queijo Serra da Estrela, como o azeite, como o pão, como o mel, há aqui um conjunto de fatores, que até o chefe Henrique também falou, que depois nos leva com a gastronomia e com a harmonização da gastronomia e uma alavanca económica grande, com um potencial de turismo muito forte, que é um turismo de procura também muito grande, que liga à gastronomia, que liga ao nosso vinho, os produtos endógenos também, e depois o segmento também importante que complementariza, que é o facto do turista também procurar muito um sítio para visitar e para estar. E a questão do enoturismo, potencial não só visitando, mas aquilo que também nós caminhamos em termos de ideia de feira, na componente do enoturismo, e proporcionar também a quem nos visita uma experiência da pizza do vinho, de coisas tradicionais, da própria vindima em si, de visitar a vinha. Portanto, há aqui um conjunto de potencialidades grandes que gravitam à volta do vinho e que o podem potenciar também nessa maneira. E, portanto, é assim, claramente, uma aposta cada vez mais consistente que resultará como um polo grande de desenvolvimento económico de uma região e deste concelho em particular.
Ainda nesta feira, e a propósito dos vinhos, e todos têm estado mais ou menos a sublinhar a qualidade dos vinhos, nesta feira também se premiam os melhores vinhos. É o concurso Feira do Vinho do Dão, Grande Prémio Engenheiro Alberto Vilhena, que é uma homenagem também àquele que foi considerado o arquiteto da região demarcada do Dão. Este concurso, e corrija-me se estou enganada, começou em 2017, premia vinhos tintos, brancos, este ano
rosados também.
Os rosados, porque essa necessidade ou essa vontade?
Essa vontade foi feita também em articulação, digamos assim, naturalmente, com o Centro de Estudos Vitivinícolas e com, em particular, com a Comissão. O doutor Arlindo também, no que se foi falando também, foi a necessidade também do aparecimento de uma desta nova... Os rosados já existem há tempos, e bem os tintos e os brancos. Este ano, com a Comissão Vitivinícola também, apadrinhou, digamos assim, essa ideia dos rosados. E houve um desafio que foi lançado ontem, que também já estava a ser cogitado, que é a possibilidade também dos próprios espumantes, que o Carlos Raposo estava a falar há pouco, e bem, nesta... O Dão tem esta capacidade regeneradora muito forte. Há muita inovação, há aqueles enólogos todos novos que estão a aparecer e que estão, não sei se a palavra será mais adequada, mas reinventar também o Dão. No reinventar no sentido positivo, é manter o que é a alma do Dão, mas também projetando para a modernidade, como estava a falar do Carlos ao bocado e do Dr. Arlindo, que é para o mercado global também, e quais são a tipologia do cliente e do consumidor. E, portanto, portanto, os tintos, os brancos, os rosados e os espumantes, na próxima edição, acho que faz sentido. E se nós falássemos há uns anos, e não muitos, Godão ia ter espumantes, se calhar ninguém acreditaria. E portanto, esta reinvenção surge também do que o Dão se apercebeu do que o mercado também precisa. Mas também, mais do que o mercado procura, o que pode oferecer, e estas potencialidades todas que o Dão tem, que mais ninguém tem, como disse o Dr. Lindo, e bem, esta na frase da Arca de Noé, das castas do vinho.
Nós conversámos com os vencedores deste concurso e começamos então por ouvir José Clemente, que, com o vinho Rosato, o primeiro premiado neste concurso, o vencedor da nova categoria é o Adega Penalva.
Este vinho é um vinho de qualidade, com certeza, porque senão não teria ganho este prémio. Este vinho é feito de umas castas próprias para que, na verdade, vá ao encontro dos grandes, do grande consumidor. E este é um vinho que, por norma, nós fazemos todos os anos, que, por norma, tem uma grande aceitação, em especial nas alturas de maior calor, no verão, que é bebido à mesa e a qualquer momento desse aí a fresquinho, é sempre muito bom este vinho rosado. Vinho rosado ou rosé, como a gente diz muitas vezes.
O que é que significa este prémio? Esta é a primeira vez que neste concurso estão a ser atribuídos prémios aos vinhos rosados. Tem algum significado especial?
Bem, rosado é a primeira vez que tenho aqui um prémio, mas já tenho tido outros prémios aqui neste concurso, nesta festa do vinho de Dão, aqui em Nelas. Todos os anos tenho ganho algo nos vinhos tintos, nos vinhos brancos. Hoje, olha, calhou bem no vinho rosado e temos vindo a ganhar, e é sempre uma satisfação para a minha adega e para mim e para a minha equipe de enologia ganhar um prémio desse, que na verdade é importante para o nosso setor.
Face à competitividade no mercado, qual é o principal desafio para quem produz vinho?
Bem, para quem produz vinho há muitos desafios, sabe? Hoje, como devem entender, e estes últimos tempos tivemos grandes aumentos substanciais no tratamento da vinha, tal como diz ali o Sr. Presidente da Comissão Vitivinícola, grandes aumentos nos produtos fitofármacos e também em todos os produtos foram aumentos substanciais. E não só, como por exemplo nas garrafas. As garrafas hoje é um produto muito caro e todos os produtos enológicos estão caríssimos, em que hoje nós temos alguma dificuldade em pagar o possível aos nossos associados. Os nossos associados, nós temos cerca de 1000 associados, o ano passado entregaram uvas 850 associados, entregaram uvas, mas, claro, e este ano esperamos que vão também entregar os mesmos ou mais, mas há dificuldades, quer nas vendas, quer na... O nosso setor é um setor que... Nem sempre a pessoa é obrigada a consumir. É um produto muito importante, que é muito bom à mesa, do jantar, do almoço, não é? Mas nem sempre é um bem necessário. E por isso, muitas vezes, temos algumas dificuldades nas vendas, mas temos que procurar sempre o melhor para que paguemos algo razoável aos nossos associados, que é quem produz, são eles a matéria-prima deste produto.
Na categoria dos brancos, a medalha foi para a Quinta das Queimas, das irmãs Cristina e Graça Videira, que se estrearam este ano na produção do vinho e logo então com esta medalha para o vinho branco.
Este é um field blend de uma vinha com cerca de 40 anos. Foi plantada ainda pelo mestre de vinhas que trabalhava ainda para a minha avó. E portanto é field blend, quer dizer que as castas estão misturadas no terreno nas proporções que eles achavam que davam um vinho bom, que é mais ou menos, pelo que a gente agora teve a contabilizar, é mais ou menos 50% encruzado, 25% de malvazia fina, mais depois umas certas quantidades de outras castas também do Dão aqui brancas, verdelho. Mais verdelho e cercial, e portanto é um vinho interessante, porque basicamente é pegar naquela vinha, vindimá-la, pô-la no tanque. Já está.
Estavam à espera deste prémio?
Não. Nós estávamos, até porque este é o nosso primeiro vinho.
É o nosso primeiro vinho.
Já recebeu dois prémios. Imagino que é também pelas vinhas serem bastante velhas e têm o património genético antigo, não é? E portanto, e também temos um bom enólogo, que é o João Oliveira, mas para nós é uma surpresa. Estamos absolutamente deliciadas, como é evidente, com o primeiro vinho ter tão medalhado.
Esta então é uma prova de que é para continuar a aposta.
Sim, claro, claro.
Completamente. Desafios para quem produz vinho numa altura como esta?
Isto é preciso ter muito dinheiro e muita paciência. As duas coisas em igual quantidade.
Tem que se investir muito antes de ter algum resultado e está tudo caríssimo. E agora na sessão se foi notado, não é? Sobretudo o gasóleo agrícola, as garrafas, as rolhas, os rótulos. Queremos fazer um produto de qualidade, não é? É um investimento muito grande. E depois, sendo certo que nós temos a consciência de que os nossos vinhos são tão bons ou melhores que os vinhos internacionais, na verdade o preço não corresponde, não é? Portanto, temos os mesmos custos e, no entanto, no mercado internacional não somos assim tão conhecidos, e acho que isso é o principal desafio, é tornar os vinhos competitivos a nível internacional, porque senão vai tudo a, quer dizer, não se aguenta financeiramente o esforço com os preços que o consumidor português está habituado a pagar, não é? Que não correspondem de maneira nenhuma à realidade do que se gasta.
Irmãs Videiro, no Tinto foi a quinta fata premiada. Eurico Amaral, fala-nos deste vinho que venceu esta medalha.
Eu acho que este vinho tem pouco para descrever, porque é uma monocasta Touriga Nacional que eu faço de um pedaço especial da quinta, que eu chamo Talhão do Alto, porque é na parte superior da quinta. Um vinho que eu faço há muitos anos e que tem tido vários prémios, porque é numa zona exposta a sul, tanto solarenga, como é normal dizer, e as castas que lá foram colocadas foram muito bem escolhidas. Eu nunca posso deixar de falar nisto, por uma senhora chamada Engenheira Wanda Pedroso, que é diretora do Centro de Estudos. Não sei se já ouviu falar nela. Toda a gente já ouviu falar nela, infelizmente, porque ela merece. Que é diretora do Centro de Estudos de Nelas, da Quinta Agrícola, e que, quando eu aqui cheguei, com a minha ignorância, não tenho vergonha, não, disse-lhe: olha, Engenheira Wanda, eu não sei nada disto, eu preciso ter uma coisa bonita, com qualidade, vinhos com qualidade. Ela foi ver a quinta, gostou muito, e disse: sim senhora, posso escolher? Pode escolher, escolha à vontade. E ela escolheu.
Estava à espera deste prémio, obviamente, quando vem a concurso está sempre à espera
de
ganhar.
Vem a concurso, mas é evidente.
Também teria concorrentes
agora,
fortes.
Podia não ter ganho o primeiro prémio, podia ter ganho. E tudo isso estava certo. Não é?
E o que é que representa este prémio?
Uma satisfação grande por aquilo que se fez e por aqueles por problemas que se têm. E por dedicação que se tem. Mas outros produtores tiveram a mesma dedicação.
Quais são os desafios hoje em dia de produzir vinho?
Os desafios para o produtor de vinhos? Olha, o primeiro é que o vinho não é pago pelo valor que merece. Se eu tivesse este vinho, em vez de ser na região do Dão, tivesse na Borgonha, por exemplo, na Borgonha, porque eu estou a dizer Quinta da Fata Borgonha, estou a dizer Dão de Borgonha, porque por esta similitude que existe ou que alguém quer, seria um vinho aí sim compensador. Aqui não, vamos vivendo na nossa modéstia, mas alegres com isso mesmo.
Os vinhos vencedores deste concurso, Feira do Vinho do Dão, grande prémio Engenheiro Alberto Vilhena. Arlindo, ouvimos aqui falar dos desafios para o setor, em termos de mercado também, no aumento dos preços, dos custos, e agora que também com a inflação, com os problemas da guerra, também a seca. De alguma maneira, por onde podem passar as soluções ou soluções para minimizar também estes efeitos?
Bom, o sucesso da região a longo prazo, já se aqui debateu hoje o essencial, passa por aproveitar tudo o que a região tem de fantástico em termos das suas castas e saber valorizá-las, portanto, em termos de qualidade. Isso é o primeiro sinal para o mercado, digamos, poder reconhecer essa qualidade e pagar. Agora, obviamente que isto é uma trajetória, é uma estratégia de longo prazo e no meio disto tudo há a vida real do dia-a-dia, não é? E a vida real do dia-a-dia é que, de facto, é difícil para os viticultores nesta altura. Não só o Judão. Porquê? Porque o vinho não é um bem essencial. E, ao contrário de outros produtos, que são essenciais na nossa alimentação, está a haver uma reação em termos de preço, algum ajustamento. Mas em termos de custos de produção, quer dos fatores de produção, designadamente, quer dos equipamentos, os produtores de vinho sofreram o mesmo, ou ainda mais, do que os produtores de leite, ou de carne, ou de cereais, etc. E, de facto, os fertilizantes, os fitofármacos, os combustíveis assumiram uma expressão enorme em termos de custos, tal como as garrafas, atenção. E os produtores de vinho não podem repercutir isso no preço, porque, obviamente, que, não sendo o bem essencial, o consumidor reage. E mais, não só o consumidor reage, como também nós estamos no tal mercado muito globalizado. Há outros que têm outras armas, por exemplo, de escala, não é? Economias de massa que nós não temos e conseguem aguentar esse impacto. Ou até têm melhores condições que nós, que somos o país que somos, para o bem e para o mal, e que infelizmente não temos ainda, da parte das autoridades, não temos de facto ainda de resposta a este aumento enorme que tivemos de matérias-primas. E tem que haver uma ajuda para os produtores de vinho, nesse sentido. A outra questão que eu até referi aqui ontem e que acho que é muito importante, que é as políticas estruturais. Portanto, nós temos agora um novo regime de plantações de vinha, as chamadas autorizações de plantação, e o tipo de apoios aos produtores de vinha, portanto, que é nas vinhas que se joga o futuro, né, na sua plantação e restauração, tem que ser um apoio muito mais simplificado do que aquele que na verdade existe. Portanto, isso parece-me a questão mais importante nos próximos 5 anos, que é o período de aplicação da Política Agrícola Comum, que foi agora aprovado.
Carlos, como é que olha para este momento todas estas dificuldades que o país, a Europa, o mundo atravessa face à atual conjuntura?
Eu se calhar não sou a melhor pessoa para falar disso.
Tendo em conta que as exportações...
Não temos nenhuma crise, pelo contrário, estamos a crescer a uma velocidade grande e... Por exemplo, estávamos aqui há um bocadinho a falar de Taiwan, que pode ter problemas. Nós acabámos de fechar com o importador de Taiwan, um volume grande, e estávamos com medo, mas ele avançou e como se não fosse nada. Portanto, nós temos a sorte de estar a correr tudo bem. Não posso falar, mas acredito que haja produtores que estão mais ressentidos e que estão mais vulneráveis, e acredito que Portugal tem que ter uma ajuda, tem que tentar dar uma ajuda, porque o vinho é uma preciosidade nossa e temos de defender isto a pé juntos, como se diz, não é?
Lançando também uma questão assim um bocadinho mais para toda a mesa, ao longo destes dias tenho ouvido falar muito sobre a questão dos pequenos produtores.
E essa foi uma boa questão.
Foi uma questão até referenciada logo pelo primeiro dia por si, Presidente da Câmara, dos pequenos produtores que depois acabam por não ter capacidade para escoar os produtos. Enfim, como é que olham para esta situação? O que é que pode eventualmente ser feito?
Ora bem, eu posso começar. Nós somos uma região de minifúndio, portanto... O pequeno produtor é uma figura tradicional, eu diria, incontornável do Dão, quer dizer, tal como é dos vinhos verdes, tal como é do Douro. Portanto, ou seja, ser pequeno produtor não é uma fatalidade. Portanto, um pequeno produtor tem é que encontrar uma forma distintiva de se afirmar no mercado. Obviamente que um pequeno produtor não pode ir, se quer ter sucesso, não pode ir vender um vinho, digamos, daquele... dos tais 80% do vinho que se vende no mercado, que é abaixo de 3 euros, não é? Portanto, tem que encontrar uma forma. Ou então, pronto, isto é uma estratégia, não é? A outra estratégia é, obviamente, encontrar um projeto associativo, não é? E integrar uma cooperativa, integrar uma associação de produtores, fazer um contrato de longo prazo com uma empresa que lhe remunere bem as uvas. Pronto, há muitas modalidades, portanto, mas de facto o que eu acho importante é encontrarmos formas de cooperação em matéria de comercialização, porque de facto, se vários pequenos produtores, se digamos, tivesse criado-se uma organização que permitisse, por exemplo, mandar um contentor ou 10 contentores de vinho, digamos, de várias marcas de pequenos produtores, por exemplo, para a China, não é? Isso seria uma forma de cooperação excelente. Agora, e existem essas formas de cooperação. Não são ainda, infelizmente, muito divulgadas, não é? Nem são, digamos, uma regra, mas acho que é, no fundo, cada um tem que encontrar, digamos, uma forma, digamos, de sobreviver e de ter sucesso, não é? E há muitas soluções para isso, sendo que, pronto, nós somos uma região de minifúndio, portanto, e por isso temos que encontrar, temos mais dificuldades do que aqueles que já têm à partida uma grande área. Eu costumo dizer, uma vinha de 10 hectares no Alentejo ou quintal, aqui é quase um latifúndio, não é?
É uma questão de escala,
portanto,
sim.
No fundo, mas não é por isso que deixou de haver produtores de vinho no Dão nem nos vinhos verdes. Portanto, foram capazes mesmo, com essa pequena propriedade, de encontrar uma forma distintiva de se afirmar.
Exatamente. Sim, mas quando falamos também de pequenos produtores, também há uma outra visão também e outra abrangência. O que estamos a falar aqui não é só da questão do produtor em escala também, ou ter uma grande área de produção. De facto, na diversidade que há na nossa região de mercado, a escala é importante, mas só temos pequenos produtores, como o Carlos está também agora a começar, e a qualidade e o mercado que tem, o enorme mercado, como eu próprio estava a dizer, mesmo neste contexto, ele existe. Estamos a falar também, e o Dr. Lendo falou nisso e bem, do produtor que não comercializa o produto, o produtor ainda tradicional, que ainda está ainda existente, que em alguns pontos não tem, como disse o Dr. Lindo e bem, há a questão das cooperativas, que das adegas cooperativas, que conseguiam de alguma forma ser o escoamento, digamos assim, dos produtos, mas há outros concelhos, outras localidades que foram por um mercado também funcionando, onde as adegas acabaram por acabar, como é o caso aqui da Vila de Nelas. E depois há, de facto, até com a nova geração, que é também normal, alguma dificuldade em quem produz vinho. Nós não estamos a falar quem o comercializa, mas ainda estamos a falar daquele produtor que tem a vinha aqui. E essas vinhas, muitas delas antigas, que têm muitas caixas também que vamos buscar, e que as preservam, que as perpetuam de uma forma, não tanto que se calhar com essa inovação, aí o Centro de Estudos Vitivinícolas tem sido importantíssimo e continua a ser, mas pois é também isso, de facto, claramente que há aqui a intenção de não o comercializar, mas de que isso, que haja o escoamento, digamos assim, dessa produção.
Nós temos basicamente a chegar ao fim deste Terra a Terra. Antes de terminar, queria lhe perguntar a si, Joaquim Amaral, para o próximo ano, o que esperar desta feira? Já foi aqui levantando um bocadinho
do véu
do que é que poderá, ou o que é que pretende que esta feira também seja, mas o que é que podemos esperar?
Eu gosto de falar também na primeira pessoa do plural. Como nós estamos a falar aqui, é um evento promocional do concelho, mas de toda a região, como nós temos afirmado. E, portanto, isso implica todos os atores à volta desta fileira do vinho e da vinha, que interessa que participem cada vez mais na afirmação da feira e do produto em torno da excelência. Portanto, estas sinergias, este potencial destas sinergias com todos os agentes à volta do vinho, vai fazer com que a feira, o certame em si e o produto sejam cada vez mais afirmantes. E, portanto, nesse sentido, é para isso que temos de trabalhar. Mas, como tinha dito, é ligar estes agentes todos, profissionalizar a feira do vinho, claramente, para o produto ser cada vez mais conhecido e mais promovido à escala nacional, e depois, paulatinamente, caminharmos também com a ajuda da Comissão Vitivinícola e de todos os parceiros para a internacionalização do certame também. O vinho também já o está, o Dudão, mas do certame também, e também com uma ou outra surpresa muito agradável que estará preparada e que também tem a ver com esta ligação também da gastronomia, do enoturismo ligado também ao vinho do Dão. E os espumantes, na próxima edição também.
Vamos esperar então e aguardar para ver. Vamos então nos despedir.
Gostaria só de fazermos um brinde à Feira do Vinho do Dão com um ideal 2020 branco.
Com certeza.
Foi o ideal de terminarmos o programa.
Não fosse esta feira do vinho. Agradeço Arlindo Cunha, Wanda Batista, Joaquim Amaral também, Carlos Rosado por esta participação e por esta mesa redonda aqui no A Terra. Despedimos-nos a partir de Nelas na 31ª edição da Feira do Vinho do Dão.
Terra a Terra, hoje em direto de Nelas, na 31ª Feira do Vinho do Dão, com a equipa TSF, Joaquim Pedro e Marta Melo.